assim, a campanha do Coritiba, sétimo lugar em 18 rodadas, uma campanha está sendo muito elogiada, muito valorizada, e para uma equipe que volta da Série B, sem dúvida uma ótima campanha. De que maneira assim, que se encarou esse período de parada? Você acha que é prejudicial? Qual que vai ser o desafio maior para voltar mantendo essa campanha aí bem longe lá daquele problema na parte de baixo da tabela?
Um prejudicial vai ser para todos. Todos os times pararam, todos os times tiveram este tempo aqui parado sem campeonato. Obviamente que nós estávamos numa boa fase, mas havia mais times que estavam também nessa boa fase. Agora sabemos que estamos numa boa posição, mas também estamos numa posição curta da parte de baixo da tabela. Por isso temos que ser realistas, continuar a fazer o nosso trabalho com a humildade que nos tem caracterizado. Saber que é muito importante vencer os jogos em casa e nos jogos fora continuar a fazer aquilo que temos feito com muita audácia, com muita inteligência e conquistar o nível máximo de pontos que nós conseguirmos até ao final do ano.
Ô Josué, é o Edgar Araújo aqui. Parabéns pelo teu trabalho, pela campanha do Coxa. A gente vai falar mais um pouquinho. Obrigado. Do Coxa daqui a pouco, mas eu queria te chamar para a roda da Copa do Mundo, cara. Queria que você avaliasse aí a atuação, a campanha da seleção de Portugal e falasse, você que jogou com o homem também, despedida, né, do Cristiano Ronaldo das Copas, o tamanho que esse cara tem no teu ponto de vista em relação ao futebol mundial. Fala aí da seleção de Portugal pra gente na Copa e também do Cristiano Ronaldo. Prazer falar com você, Josué.
Prazer é meu. Então, eu tinha uma expectativa, como todos os portugueses, acho que é a melhor geração que Portugal teve em muitos e muitos anos. Então, tínhamos uma expectativa grande de poder fazer algo histórico neste Mundial. Mas não foi possível. Fomos eliminados pela Espanha, que é uma das candidatas. Foi merecida vencedor. Ou melhor, nós fomos vencidos e com... Como é que eu ia te explicar? Com um futebol que a Espanha nos habituou a jogar há muito tempo. Acho que Portugal se quis adaptar muito à Espanha e aí foi um grande erro de Portugal. Por isso não teve nenhum jogo neste Mundial que eu possa ter dito que Portugal foi incrível, que fez um jogo muito acima da média. Por isso já era uma coisa que estava um bocadinho a prever antes do jogo. E sobre o Cristiano, é um fenómeno, é uma lenda do futebol, a maneira como ele lida com todas as situações, críticas, não críticas. Ele também às vezes procura um bocadinho dessa audácia de poder receber críticas, que é isso que o motiva. Mas espero que ele continue ainda a fazer mais alguns jogos pela seleção para Portugal se qualificar para o Euro.
E agora, o Josué, com as 8 seleções remanescentes aí na Copa, né? A França e a Espanha eram apontadas antes pela maioria das pessoas como as principais candidatas, a Argentina com a mesma geração de 2022 chegou de novo nas quartas de final. O que você acha, o que você prevê agora, assim, tem algum palpite, algo que você espera, que alguma seleção que você realmente imagina que esteja acima das outras?
É muito difícil num Mundial prever se alguma seleção está acima das outras. Obviamente que a França, por exemplo, é uma das grandes candidatas pela quantidade e a qualidade dos jogadores que tem. Mas, por exemplo, a Espanha ainda não sofreu nenhum golo neste Mundial. A Inglaterra tem tentado muito, muito bem como equipa. A Suíça ontem surpreendeu-me, porque eu pensei que a Colômbia ia passar, não fácil, mas pensei que ia passar pela Suíça. E a Argentina fez aquilo que ninguém esperava, em 10 minutos virar o jogo para 3-2. Mostra o sangue que eles têm, a crença, a vontade que eles têm de continuar no Mundial. Então, e isso muitas vezes faz a diferença. O grupo, quando joga todos por um objetivo, quando correm todos um bocadinho mais, quando dão a vida todos um bocadinho mais, isso faz a diferença no final, e para eles ontem fez a diferença.
Voltando para a questão do Coritiba, eu tenho mais uma pergunta. Você, numa das respostas ali, falou, né, do desempenho em casa, fora. O Coritiba um dos melhores times do campeonato como visitante, conseguiu aquela, no último jogo em casa, uma vitória acho que muito convincente sobre o Bahia, mas é algo que você acha que para esse segundo semestre e a partir do jogo com o Palmeiras é um foco realmente diferente de ter um desempenho no geral em casa melhor?
O foco é atingir a meta de pontos para estabelecer o Coritiba na Série A. Obviamente que nós em casa queremos melhorar a nossa marca, queremos festejar mais vezes a vitória que a nossa torcida, mas o foco tem que ser realista, que é chegar ao final e garantir que o Coritiba esteja na Série A, e esse é o primeiro objetivo de todos nós que aqui estamos todos os dias para trabalhar, para que o Coritiba consiga estar sempre na Série A. E obviamente que toda a gente e nós não fugimos disso, que queremos jogar bem em casa, queremos marcar golos, queremos ser mais audazes, mais verticais, uma equipa muito difícil de bater, mas também tem jogos, por exemplo, com o Inter empatamos no último minuto, com o Bahia, por exemplo, ganhamos 3-1, certo, mas na primeira parte foi uma primeira parte muito difícil, que eles envolvem muitos jogadores na zona da bola, é muito difícil pressionar. Por isso, às vezes as pessoas olham só para os resultados e não para o todo da exibição em si. Mas sim, certamente o nosso objetivo é fazer rápido o número de pontos para que consiga estar na Série A, para depois conseguir fazer o resto de um bom campeonato e pensar noutros objetivos.
Deixa eu aproveitar também falar. A gente falou sobre Portugal, né? Que é uma visão tua sobre o futebol brasileiro, né? E até 2 anos você acompanhava de longe, né? Futebol brasileiro, tinha notícias de alguns amigos, a gente sabe que jogou com o Maicon lá, por exemplo, tal, tinha conversa. Mas é geralmente uma visão de fora meio romantizada, assim, no futebol brasileiro ainda por tudo que foi feito, né? Pelos 5 títulos mundiais. Agora aqui de dentro, né? Vendo o desenvolvimento da principal liga aqui, né? A Série A e a seleção brasileira, que já não consegue há muito tempo ir longe numa Copa do Mundo, né? O que você pensa, né, do futebol brasileiro, assim, até uma comparação do que você via lá de longe e vê agora?
Olha, eu não sei se vocês viram a entrevista do Quaresma, que falou sobre a seleção brasileira, e ele disse uma coisa que eu concordo, que é o Brasil sempre teve os melhores jogadores, tecnicamente. Aquela seleção que tu olhava e tu via, os caras fazem alguma coisa diferente. E deixou de ter isso, deixou de ser uma seleção diferente para uma seleção que quase aquelas equipas europeias, aquelas seleções europeias jogam muito para o lado, muito para trás, mantêm posse de bola. Este Mundial não mantiveram melhor que a Noruega, deixaram a Noruega ter a posse de bola, e isso não caracteriza o Brasil. Por isso acho que isso pode e deve ser mudado para o bem do Brasil, porque o Brasil em nível de jogadores de qualidade tem a fazer muito mais do que aquilo.
Isso que eu ia te perguntar, até vendo os jogadores que você joga aqui, é possível resgatar aquela essência?
É, não só os jogadores que jogam aqui no Brasil, os jogadores que jogam fora do Brasil, é óbvio que é possível resgatar essa essência se todos os brasileiros trabalharem em comum objetivo. Porque condições não faltam aqui no Brasil, por isso, para preparar mais jogadores jovens para poder aparecer também, que é importante todas as bases e os clubes estarem sólidos, porque não interessa só falar na seleção do Brasil se depois por trás os clubes não prepararem as bases, para terem umas bases boas para os jogadores que começam a subir ao profissional poder aspirarem chegar à seleção brasileira. Por isso, se chegar a uma seleção portuguesa na base em Portugal é difícil, imagina chegar a uma seleção brasileira com tantos e tantos milhões de jogadores e pessoas que vivem neste país, ainda é muito mais difícil. Agora têm tudo, mas acho que têm que rever muitas das coisas que não têm feito tão bem estes últimos anos, e acho que têm que rever o mais rápido possível, porque todos os dias eu vejo algumas notícias sobre o Brasil. O Brasil não é o mesmo, então se o Brasil não é o mesmo, parem, vejam onde é que é o problema, vejam onde é que podem melhorar, vejam o que estão a fazer bem e têm tudo para melhorar, porque são uma seleção incrível, com jogadores incríveis.
E Portugal, depois de Cristiano Ronaldo, o que você vê? Tem sempre um jogador de qualidade também surgindo, mas não mais com a referência, né?
Ah, não, acho que num país com 11 milhões de pessoas é muito difícil surgir outro Cristiano. Em 23 anos de carreira, sempre a elevar o nome de Portugal no escalão máximo, acho que vai ser muito difícil, mas lá está. Nós em Portugal temos uma de jogadores e de outros meninos que estão a surgir também, que vem num estilo diferente do futebol brasileiro, mais europeu, mais de passe, mais físico. E o Brasil nunca foi caracterizado por esse futebol físico, foi caracterizado pelo futebol bonito. E é isso que falta um bocadinho hoje em dia, não só no Brasil, mas no futebol. O futebol hoje em dia está assim um bocadinho muito mecânico, é tudo muito números. A mim, por exemplo, um jogo que acabe. Se eu fizer um mau jogo para mim e fizer duas ou três assistências, vão dizer que eu fiz um grande jogo, mas para mim eu sei que não foi um grande jogo, só que as pessoas vão olhar só para os números. Então está um bocadinho muito matemático o jogo hoje em dia no futebol.
José, queria te agradecer, né, pela tua disponibilidade, pelo tempo de conversar aqui com a gente. Para terminar, queria que você falasse sobre o teu plano assim para reta final de carreira, né? É uma carreira já de vários anos já, não tô querendo te aposentar não, mas assim, sabe que bom, quer chegar onde o Cristiano chegou, com 41, jogando tal, ou gostaria?
Eu gostava, não sei se 41, mas gostava e gostava não, quero continuar e vou continuar a jogar, porque sinto-me bem fisicamente e até vos posso dar uns números que de certeza que não sabem. Os meus melhores números fisicamente da carreira, em toda a minha carreira a nível físico, são este ano. Por isso quero dizer que eu estou numa fase boa, estou na minha melhor fase da carreira a nível físico, e então vou continuar, e o que eu mais quero é continuar a desfrutar do futebol e é isso, continuar enquanto posso. Obviamente, o que eu digo aos mais novos é, eu amanhã não tenho mais um treino, eu conto sempre, eu tenho menos um treino. Por isso, quando eu tinha 20 anos, eu dizia que amanhã tenho mais um treino, então o dia de hoje eu digo que tenho menos um treino, então é isso que eu faço as contas. Eu sou realista, mas ainda tenho muito para dar no futebol.
Você rodou bastante, né, por vários países, assim, você tem algum plano agora? Ficar aqui no Curitiba, ficar no futebol brasileiro, voltar para Portugal, de repente faz tempo que você não joga lá, qual que é a sua ideia?
Não, em Portugal já, eu saí muito cedo de Portugal para jogar fora, sempre foi uma opção não voltar a Portugal, apesar de alguns convites que surgiram, entretanto, estes anos todos, para voltar a Portugal, mas não é uma coisa que me faça não dormir, ou querer voltar a Portugal, até porque estou bem aqui, sinto-me bem aqui. Agora vamos ver o que é que o futuro reserva. Estou feliz, sinto-me que sou um jogador valorizado aqui e quero continuar.
Eu ia encerrar, mas até pela tua carreira, vou fazer uma pergunta que é a seguinte: o que te trouxe como pessoa, né, ter passado por tantos países, por tantas culturas diferentes, que talvez você não tivesse a oportunidade? Não. O que te trouxe de vida, assim? O que te acrescentou para você como pessoa mesmo? Não aqui. A Polônia, a Turquia, ter tido essa oportunidade, né, que poucas pessoas têm na vida, assim, de conhecer tantos lugares, tantas culturas.
São culturas muito, muito diferentes. Na Turquia são muçulmanos, na Polônia tem católicos e ortodoxos nas religiões, em Israel que são judeus de religião. Trouxeram uma experiência em cada cultura, uma experiência em cada país, várias línguas, experiências no futebol que são diferentes em todo lado, a maneira de viver, a maneira de treinar, a maneira de estar, e isso a mim ajuda a minha família também, que por exemplo a minha filha já estudou na Polónia, já estudou na Turquia, em Israel não estudou porque estive lá um tempo sozinho, que foi quando começou o Covid, estuda aqui no Brasil, que é outra cultura, e isso é bom para ela, para o futuro dela, porque no dia que ela tiver que sair de casa para trabalhar, ela já passou por muitas coisas e só vai ajudar, porque como ela sabe, e o que eu lhe digo todos os dias, tem que trabalhar para ter aquilo que quer no futuro, como eu fiz até aqui.
Beleza, obrigado, José. Eu espero que, né, a torcida do Coritiba, né, acho que gostaria que você permanecesse mais tempo aqui no coach, mas como você falou, é depois, né, um dia após o outro aí. Muito obrigado.
Eu gosto de viver o dia a dia. Primeiro, o mais importante para mim é estar bem focado em garantir que o Coritiba fique na Série A, e depois as coisas logo se vê, porque como eu digo e como eu já disse aos meus colegas, que é, Josué passa, o Maicon passa, o Jaci passa, o Ronier passa, e o Coritiba segue e tem que seguir na Série A. Nada é mais importante e maior que o património Coritiba Futebol Clube, e isso é o mais importante.
Beleza, obrigado pela tua atenção.
Obrigado, eu, e um abraço.
Beleza, valeu pessoal, papo bom aqui com o Josué nessa intertemporada do Coxa.
Tá aí então o Nicolas França falando com o Josué, o Felipe, ou Josué Pesqueira. Vamos chamar ele de Josué, que ele falou que lá em Portugal os caras chamavam ele de Josué. De Felipe, quando era pouco mais criança, e ali entre os amigos, de Pesqueira. Josué, um dos grandes jogadores do Campeonato Brasileiro atual, um dos melhores meias e também um dos melhores jogadores dessa competição. Aproveite os kits Leve 3 e Pague 2, as ofertas exclusivas para clientes Soul Festival, descontos, promoções e muito mais. Venha para o festival e viva essa experiência. Ele é brabo, hein, cara? O gajo é bom de bola.
Bom de bola e bom de papo, né? Pô. Eu acho tão legal quando a gente tem a oportunidade de fazer esse tipo de entrevistas assim, que fogem, né, daquelas entrevistas de jogo, treino, de pré-jogo, pós-jogo, porque ali você tá focando em outras situações, mas que você fala um pouco mais da carreira do atleta, da vida do atleta, e você consegue ter se aproximar um pouco mais do cara como pessoa, né? Entender um pouco mais ali a cabeça dele, do que ele pensa, não só a respeito do esporte, mas da vida mesmo, como foi agora nessas últimas perguntas que o Nicolas fez a ele. Então, muito legal a entrevista, muito bacana. A gente entendeu um pouco mais, né, do que pensa aí o Josué, que de fato é um grande jogador. Me chamou a atenção ali na reta final da entrevista, tá até falando aqui com o Robson fora do ar. Bom, vai fazer 36 anos em setembro, e ele fala que os melhores números dele vêm de um ano pra cá, fisicamente falando, né? Pô, cara, é muito difícil, bicho. Eu até achei que ele era mais novo.
Não, e ele tá bem, cara.
É muito difícil, assim, você... Pô, 36. É que se você olhar, tá muito em evidência aí, Messi e Cristiano Ronaldo, 39, o outro 41, 42 anos. 41. Pô, esses caras são extra classe, né? Mas é muito difícil olhar pro Campeonato Brasileiro mesmo da Série A e ver atletas aí de 36 anos conseguindo jogar num nível competitivo e físico como o Josué joga, cara. É dificílimo. Hoje, ok, os atletas estão se cuidando um pouco mais. Antigamente era uma coisa quase que amadora, né? Os atletas, pô, tinham uma vida não regrada, né? Os caras, porra, iam pra noite, bebiam, fumavam. Hoje os atletas se cuidam um pouco mais porque o futebol ficou mais profissional e mais exigente disso, né? Mas ainda assim, ainda nos dias de hoje, é difícil você ver um cara de 36 anos no nível do Josué. Então, realmente é um cara que, se seguir se cuidando aí, pode chegar aí, quem sabe, aos 39 anos, jogando aí num nível muito legal.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor. Odelo, os caras perguntaram lá em São Paulo pra mim, pô, joga bola esse português mesmo? Eu falei, olha, joga bola. Pô, tinha que trazer pro São Paulo. Eu falei, não, deixa lá o Pesqueira por lá, que ele tá ajudando.
É, e ele quer jogar ainda por um bom período, né? Quando o Nicolas falou ali...
Pô, e ele gosta daqui, né?
Ele falou que talvez não até 41, como o Cristiano Ronaldo, mas seguir jogando, e revelou, né, esse dado, que é um dado pessoal dele, da carreira dele, que de um ano pra cá os melhores números, né, na parte física ele tem. Então, tomara, né, melhor pro Coritiba, que ele continue, que acho que ele, pô, muito sincero ali, ele falando, eu até acho que ele já tinha falado sobre isso, eu tinha visto ele falando sobre isso em outra oportunidade, mas dessa vez foi bem detalhista, assim, de que quando ele chegou no Coritiba, o projeto apresentado era um projeto a longo prazo, que naquele ano, ele chegando ali já pro segundo semestre, o Coritiba tava numa situação bem ruim na Série B em 24, que era um projeto mesmo pra se não conseguisse o acesso naquele ano que era muito difícil, para tentar se fixar no outro ano, e ele desde o começo falando, não pode ser a longo prazo, mas eu quero jogar a Série A pelo Coritiba, quero jogar a Série A do Brasileirão, e ele conseguiu isso, né? Encarou aquele primeiro ano lá nos últimos 4-5 meses do ano, anos de um momento bem difícil, bem ruim do Coritiba, veio 2025, se encaixou bem no time do Mozart para conseguir o acesso com o título da Série B, e agora é um dos principais nomes desse time, que faz uma campanha ótima até agora na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, muito legal a gente poder ouvir um personagem como o Josué numa entrevista exclusiva com o Nicolas França, com a produção do Lucas Gomes, lá direto do CT da Graciosa. E ali na pergunta que eu fiz, né, Poli, também falando abertamente, né, da diferença dos times, do Mozart pro Seabra, o que muda para ele, acho que me marcou ali de maneira, ele falou mais coisa, mas me marcou ali de uma maneira bem interessante, algo que você vislumbra mesmo, o Nicolas fala bastante sobre isso, que o Seabra é um técnico que busca uma ser um time muito mais vertical, de repente trocar menos passes e quando der já ter a possibilidade de estocar ali pro campo de ataque, e o time virou um time com uma transição muito forte também por isso, né? E o Mozart era diferente, né? O Mozart, ele tem muito uma visão de um técnico defensivo, mas eu não vejo tanto assim, eu vejo que é um técnico que queria ficar com a bola, agora não importava muito se era a bola no campo de defesa ou realmente a todo momento tentando chegar lá de uma maneira mais rápida para o campo de ataque. Acho que são diferenças bem interessantes de serem analisadas, ainda mais vindo de um expoente tanto do time do ano passado como do time desse ano.
O André do AU mandou pra gente: baita jogador, o 10 clássico nunca pode faltar em um time. Concordo com você, André. Tamo junto. Quem mais tá por aqui? O Jefferson Coxa Branca do Bacaxeri. Desculpa o palavrão. PQP. Que entrevista do Portuga, hein? Obrigado, TMC. Obrigado, Nicolas. Foram minutos degustados com alegria e satisfação. Sem palavrão, boca suja. Mas a TMC é foda. Parabéns, Nicolas. E parabéns ao Lucas Gomes. Baita entrevista com o Josué. O 10 clássico do Coritiba. Os grandes clubes investem pesado em performance e saúde do elenco. E você merece o mesmo nível de cuidado. Instituto Homem Coritiba, recupere sua confiança. Consulte a agenda 0800-123-0777. Instituto Homem. Vou fazer um intervalo pra gente falar da Copa do Mundo. Hoje não tem jogo na Copa, mas jogos de Copa, mas ontem tivemos. Então vamos falar da classificação da Argentina e também da derrota da Colômbia nos pênaltis. Um sul-americano passou e o outro deu adeus à Copa do Mundo. Enquete para você. Confronto mais equilibrado das quartas da Copa. Vai lá para a live. França e Marrocos, Espanha e Bélgica, Inglaterra e Noruega, Argentina e Suíça. Participe lá também, deixa aí o seu ponto de vista pra gente. E o like também para você fortalecer o nosso trabalho. Precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório, ClimaSul são mais de 30 anos oferecendo soluções sob medida. 2105-6650 ou acesse climasul.com.br. Bora pro break. Na sequência, voltamos pra gente falar da Copa do Mundo aqui no Papo de Crack TMC. 1:27. Transamérica agora TMC. Quem escuta sabe.
Estamos apresentando Papo de Crack TMC. TMC!
A CrossFox está há 2 décadas no mercado distribuindo materiais, fios e cabos elétricos em todo o Brasil. Mas chegou o momento de expandir. Agora, também somos indústria. Reformulamos nossa receita de sucesso e atingimos um novo patamar como grupo, unindo a solidez da distribuição à força da fabricação própria. Acesse nosso site e descubra todas as nossas soluções. GrupoCrossFox.com.br. Grupo CrossFox. Escolha confiar em quem entende, produz e entrega.
O futuro da infraestrutura elétrica começa aqui. De 25 a 27 de agosto, o Expo Center Norte recebe a Eletrotech e Empower South America, a feira de tecnologias, automação e gerenciamento de energia. Venha conhecer as soluções de digitalização e eficiência que estão modernizando o setor elétrico. A feira é gratuita. Garanta sua vaga agora em empower-southamerica.com.br e confira nossa programação de congressos e treinamentos. A Eletrotech e Empower faz parte do The Smarter is South America, conectando inovação e o futuro da energia.
Corre DMC, todos melhoram correndo. Dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta sabe. DMC.
Todo torcedor reconhece quando um craque não está no seu melhor. A questão é, você reconhece isso em você mesmo? Libido baixa, ejaculação precoce ou dificuldades na vida sexual não devem ser ignoradas. Aqui em Curitiba, temos o Instituto Homem, atendimento individual, discrição e tecnologia para a saúde masculina. Volte a jogar no seu melhor nível. Agende sua consulta. 0800-123-0777. Dr. Flávio Machado, CRM 31671.
Instituto Homem.
O sopro dessa flauta lembra a brisa que sopra nas ilhas do litoral paranaense, onde painéis solares acendem a luz, ligam o ventilador e conservam o peixe. É o programa Energia Solar em Ilhas, que atende 215 famílias de comunidades isoladas no litoral do Paraná. Copel Cidadã, iluminando vidas. Copel, pura energia.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Demicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá.
Notícia que importa no momento em que acontece em qualquer lugar está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
Presidente Lula sancionou convênios a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC.
É o papo de volta aqui na TMC. Voltamos para a Demicon no futebol e na vida. A visão de jogo muda tudo. Com a Demicon dá para ser crédito ou investimento para cada vez mais brasileiros. É lógico que dá. Perguntinha de hoje: qual foi a última vez que tivemos Brasil, Alemanha e Itália todos juntos em uma fase de quartas de final da Copa do Mundo? 995-66-1003, o WhatsApp TMC. Manda pra cá sua resposta pra você concorrer ao voucher pro motel Tayo, suíte super luxo pra maiores de 18 anos. Esse é o prêmio 1. E no 2, um kit da Slaviero. Tem boné, tem camiseta e tem calendário. Fala aí a resposta, diga o prêmio. O sorteio vai acontecer daqui a pouquinho, no finalzinho, aqui do papo. 995-66-1003. Amigos, vamos falar de Copa do Mundo, então? Hoje já bate aquela abstinência. Quartas de final definidas, todos os jogos já aconteceram da fase de oitavas e a Copa vai chegando ao seu final. Os dias passando e daqui a pouco não teremos mais Copa do Mundo. França e Marrocos, Espanha e Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça. Jogos de ontem, um foi embora aqui da América do Sul. Colômbia não conseguiu, empatou em 0-0 e a Suíça venceu nos pênaltis. A máquina de triturar carreiras, chamada de cobranças de pênaltis. Ou você se consagra ou você fica marcado, principalmente numa Copa do Mundo. Eu vi o desespero do Akanji quando ele perdeu o pênalti, um cara que já vem de uma Copa para outra. É um dos expoentes aí dessa seleção suíça também. Mas no jogo da tarde, o ET entrou em cena. Uma galera falando assim: não vão deixar a Argentina cair. Messi em campo, favorecem demais em relação à arbitragem. Meteram a mão no... Não vou nem falar coitado do Egito, hein? Pô, com 2-0, faltando pouco tempo, deixa os caras empatarem, virarem, e não dá. Meteram a mão, não? Eu não gosto disso daí, mano. Fala bem a verdade.
Então, eu até nem quero falar da arbitragem. Boa. Eu quero falar do Messi. Mas, enfim, eu vou dar a minha opinião. É, já que você questionou, eu acho que não teve prejuízo de arbitragem pro Egito ontem. Não teve. Agora, o que eu gosto de futebol, eu não anularia um gol que a falta acontece quase em cima da outra linha de fundo e tem todo o contra-ataque. Só que está previsto na regra do jogo, no protocolo do VAR, a roubada de bola faz parte da fase de ataque, mas nenhum jogador da Argentina toca a bola. E foi falta. Ou não foi? Alguém tem alguma dúvida?
Foi falta, gente.
Então, beleza. Eu gosto.
A única coisa que eu contesto, Robson, é aquilo que a gente sempre fala da intervenção do VAR.
Sim.
Porque é um lance que o árbitro viu. Ele achou que não foi falta.
Pois é, o árbitro aquela falta ali.
Intervém e fala: olha, teve um pisão, pra nós aqui foi falta, acho que é melhor você ver. Aí ele vai ver e corrige um erro dele. Então acho que essa intervenção do VAR é que não me agrada. É. Mas que foi falta, foi.
E aí tem uma outra coisa, que teve um debate aqui num jogo, que nem lembro qual foi, do Brasileirão, que eu e o Serginho debatemos acaloradamente. Esse gol era o segundo do Egito. A partir dali uma dinâmica foi quebrada. Não tem como saber se o gol que valeu depois seria o terceiro ou não. O Egito fez o segundo gol ainda, entendeu? Então, pô, como que você vai? Era pra ser 3-0. Como é que você sabe? Não era pra ser 3-0. Ali era pra ser 2-0. Entendeu? Exato. Mesmo com a polêmica. Daí o pênalti pra Argentina, ele perdeu. Aí já encerrou a polêmica. Porque aquela última reclamação ali, pô, daí vocês vão me desculpar.
Não, o pênalti pra Argentina foi pênalti, né?
Mas enfim, mesmo que reclame, perdeu ainda o pênalti. E outra, aquela última reclamação ali do Egito, daí me perdoem, né? Aí aquela que o Salah tropeça na área e que fica
pedindo... Aí já é forçado, né?
Pedindo puxão do McAllister.
Aí já é conspiração.
Ali não existe, não aconteceu absolutamente nada. Então, eu não vi grande prejuízo pro Egito, né, nessa situação.
Até antes de você agora entrar no papo Messi, porque eu também quero falar. Mas assim, tô com o Robson, assino tudo que o Robson falou. E só pra diferenciar os lances, que eu falo, o lance é igual. Primeiro que não é igual.
Não é nada
a ver um lance com o outro. Do gol anulado do Egito é uma bola disputada, tem o pisão e após o pisão o cara rouba a bola. O lance no do Julian Álvares. Em cima do Salah. O Julian Álvares tira a bola e depois há um choque com o pé do adversário.
Choque,
primeiro, que nem caracteriza a falta. E segundo, que tem essa diferenciação. Então, apenas esse detalhe. Eu acho que, claro, aqui no Brasil está repercutindo ainda mais. Porque, porra, a gente não quer que a Argentina seja campeão.
Aqui no Brasil, sabe por que está repercutindo, Juninho? Me desculpe aí, cada um tem sua opinião e tal, porque nós somos uns frustrados, porque nossa seleção é uma porcaria e nós estamos putos porque a deles é maravilhosa.
Eu concordo com agora um culpado, entendeu? A gente tem que achar alguma coisa pra falar, Copa não serve porque a arbitragem é uma merda.
A Argentina tá sendo beneficiada e
o nosso problema é que o Messi nasceu na Argentina, esse é o nosso problema.
O único benefício que você pode falar que a Argentina teve foi talvez a não expulsão do Messi no primeiro jogo.
Aí é outra coisa, outra conversa.
Realmente, lá ele poderia ter sido expulso. O árbitro analisou que não houve a intensidade para expulsar. Ali era bem passível de uma expulsão.
Não, e não deu nem amarelo.
Agora, depois disso, a Argentina está sendo beneficiada porque a FIFA, porque não sei o quê. Porque aí buscam a imagem do Infantino num camarote quando sai o gol, que ele faz isso aqui. Tá lamentando que a Argentina tomou gol. Aí já é tudo teoria da conspiração, tipo aquela de 1998. Se vocês soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, vocês ficariam
enojados. E para entrar realmente no que interessa, o Infantino. Ele devia ficar feliz quando alguém faz aquilo ali, porque aumenta a chance de algo épico acontecer com o Messi em campo. Como já teve, foi diferente, né? Mas já teve um grau importante dele no jogo contra Cabo Verde, e agora, cara, eu comecei a reparar que a cada coisa importante que acontecia no jogo, ele tava olhando para cima, assim. Pro céu não é, porque esse estádio é fechado. Ele tava olhando pro cronômetro. Ele estava olhando para o cronômetro, como dizendo, ainda dá tempo, ainda tem como, ainda vamos chegar, ainda vamos chegar. E além de todo o talento dele, que obviamente é o principal, o Scaloni fez mexidas ali que deram muito resultado. Deram muito resultado. O Lautaro Martínez não tinha jogado nada na Copa até agora, entrou e meteu um cruzamento absurdo pro Enzo Fernandes fazer o gol da vitória. O Julian Álvarez, que também não jogou grande coisa, ontem até jogou um pouco melhor do que em outros jogos, ele tava lá na área roubando a bola do Salah e puxou o contra-ataque. Olha a alma, olha a raça que esses caras têm.
Enzo Fernandes?
Tinha
jogado nada até aqui.
Absurdo. O Romero, segundo gol de cabeça decisivo na Copa. E a mexida tática que ele fez, o Messi vem jogando como um segundo atacante. É óbvio que ele tem a liberdade de se movimentar mais, dentro da realidade que é em 39 anos. Fica mais parado sem a bola, mas quando a Argentina ataca, ele tem a liberdade de se movimentar. O que ele pensou? O Egito, 2-0, e como qualquer um faria, eu faria, montou dois ônibus ali na frente da área. Ele falou, agora, se eu deixar o Messi ali, não vai acontecer nada. Ele falou, ele deu um jeito de abrir o Messi lá na direita e os jogadores chegarem na área. Qual é o melhor jogador para meter um cruzamento? Qual seria? O Messi. E aí começou com um zagueiro na área fazendo gol numa bola teleguiada, mandado pelo Messi para ele. O segundo gol também é um cruzamento do Messi e o primeiro gol muda tudo. O estádio, 80% de argentinos, o primeiro gol vem aquela pressão gigantesca, né?
Faltando 3 minutos, a torcida voltou a acreditar pelo menos no empate.
Isso, e uma raça absurda, não desistindo de nenhuma bola, tal. Eu acho tal. Que
esse é o principal. É
uma vontade, uma alma. Da
seleção argentina.
E isso foi
10 minutos, você perdendo de 2-0.
Isso daí,
vai se entregar.
Se soubessem o tanto de gente que eu vi criticando, vocês caem num clichê do futebol, tá todo mundo com vontade, pelo amor de Deus que o Brasil não vai pra uma Copa sem raça, mas depois do advento da explosão dos nerds da bola, é uma besteira a gente falar que, faltou raça, gente.
Eu falo isso aqui
eles
direto.
Eles têm mais raça pra jogar esse tipo
eles
de competição.
Eles têm uma alma, eles
já têm uma alma diferente, mas não é clichê do futebol.
Mas faz parte disso até, e aquilo que eu falei de toda hora ele olhando pro relógio, por toda hora ele tá te vendo, tá, vai dar, acho que ainda dá, no 2-0 ele tá olhando pro relógio. Se sair um gol, ainda dá. E, cara, e aí o segundo gol também é um cruzamento dele, que virou lá quase que o ponta direita, dá um bate-rebate, aí no rebote
ele já dá. O futebol vai explicar que essa bola volta pra ele.
Volta pra ele. E ele acerta um canhonaço ali. O goleiro que tinha pegado tudo no primeiro tempo, tudo e mais um pouco. O segundo gol eu acho que não tinha o que fazer. No primeiro, talvez, né? Mas ele não conseguiu evitar.
Muito rápido, né? O primeiro também é muito rápido.
O segundo não tinha o que fazer. E aí o terceiro gol já foi consequência dessa reação. Então, cara, foi um dos jogos mais espetaculares, assim, não só dessa Copa, pela virada, pelo tamanho, por tudo que envolve o Messi, pra mim foi um dos jogos mais espetaculares que eu já vi na vida.
Eu falei ontem, Edgar, dessa postura da seleção argentina. Você toca num ponto, do negócio de raça, a bola não tem igual, como é que você vai dizer que os caras não tem como medir, irmão? Dá pra saber, dá pra ver. Você olha a postura que o Brasil teve no domingo, perdendo o jogo.
Passivo.
De 1-0 ou de 0-0 e o Brasil lá, olhando, caminhando em campo. Aí você vê os caras da Argentina com 2-0 adverso e os caras mordendo pra cima e acreditando e foram virar. É isso que eu falo, é postura em campo. A raça, se não é só pra, olha quanto que correu, não é só correr, é como corre, como você se comporta dentro de campo. É isso que a gente fala de postura. Então a postura vencedora, de acreditar, de seguir, de não desistir, de não se entregar, né? E isso os caras têm e nós não temos. A seleção brasileira não teve. Os caras foram frouxos. A seleção brasileira foi frouxa dentro de campo. E não pode ser, irmão. Jogando uma Copa do Mundo não pode ser. Volto a falar aqui a responsabilidade que o Vini não chamou. O Messi ontem não fazia uma grande partida, muito pelo contrário. Ele estava pouco inspirado no jogo, não jogava bem. E na hora que precisou chamar a responsabilidade, ele não se escondeu. Todo momento querendo a bola, tentando ir pra cima, por vezes tentando driblar 1, 2, que ele já não consegue mais fazer. Mas não se escondeu, chamou a responsabilidade. Nosso principal jogador deu a responsabilidade pra um outro cara, que foi lá também e bateu um pênalti como se estivesse jogando, brincando com a criança em casa. Não pode, irmão, não pode. É Copa do Mundo. Você não pode ter essa postura que o Brasil teve. E a Argentina ontem deu mais uma aula de como se joga uma Copa do Mundo. Foi lá e jogou e buscou. Entendeu? Então, assim, É, e aí você conta, obviamente, com a genialidade de um cara que, porra, mesmo jogando mal, mais uma vez decidiu, com uma nova assistência, são 9 assistências em Copa do Mundo, mais um gol. Quantos gols agora em Copa do Mundo? 21.
9 jogos seguidos em 2 Copas, pô, marcando gol. Não,
são 9 jogos seguidos. E um cara de 39 anos.
Os números em mata-mata, em jogos eliminatórios, aí é covardia. Em número de gols, em assistência, nem.
Não, e de mata-mata, é agora são 6 jogos seguidos em mata-mata. Ele se tornou também um recordista. Ninguém fez mais gols seguidos em mata-mata do que.
Para mim, JJ, não sei se você vai concordar dela e amigo do outro lado. Esse cara, ele já se colocou no segundo lugar. O Pelé, ele é outro plano, tá? É, são outras eras, vamos pegar dos últimos 50 anos, vamos classificar. O Pelé sempre será o maior jogador desse esporte, talvez o maior atleta de todos os esportes, porque ele é tricampeão do mundo, é um cara que jogava numa posição que, pô, era caçado, ele batia com as duas pernas, era um monstro, era um cara que...
Pelé
pô, é um deus, não vou classificar o Messi assim, quase, acho que vou classificar também. Mas, pô, nós passamos, e não nós, mas o futebol argentino, nosso grande rival a nível mundial... Eles passaram a vida inteira, Maradona, músicas foram feitas. Pelé, Maradona, Maradona, ah, beleza. Esse cara, ele é tão grande, tão importante pro futebol, não só argentino, mas mundial, que ele passou o Maradona, velho, no entendimento dos caras.
Não, sim, futebol ele já passou
nós,
faz tempo.
E nós, pensem bem, quantos jogadores craques o Brasil produziu desde Pelé? Algum chegou perto, assim, de você falar, pô, Ronaldo, Zico, ninguém chegou nem... E ele não, ele ultrapassou os números e a história do maior ídolo do futebol argentino, que foi talvez até não forjado por tudo que fez, porque foi um monstro também. Mas foi o cara colocado assim pra disputar com o Pelé na história. Pra você ver o tamanho desse homem.
O Maradona, até pelas questões extra-campo, acho que a carreira dele foi encurtada também. Sim. Então, e o Messi e o próprio Cristiano Ronaldo, eles têm essa vantagem que é total mérito deles, né? Claro, pode ter tido. Esses dias o Messi falou numa coletiva até. Sobre uma declaração do Ronaldo, né? Que, tipo, quanta coisa ele abriu mão, ele merece, e o Ronaldo. E o próprio Messi falou: eu também nunca entrei numa sala de cirurgia. Óbvio, isso é um fato, né? Uma felicidade dele. Mas, pô, não é só sorte também, é muito mérito de muita dedicação aliada a muito talento. Agora, essa questão com o Pelé, eu também não discuto Messi com Pelé. Messi tá abaixo do Pelé. Agora, o Pelé já parou de jogar há mais de 50 anos, na década de 1970. Então, décadas. 1970, 1980, 1990, anos 2000, 2010, e já estamos quase indo aí para a sexta. Então, eu vou contar a partir de 80, porque o Pelé ainda jogou na década de 70. A partir de 1980, nos últimos 50 anos, o maior jogador disparadamente para mim é Lionel Messi.
Eu concordo contigo, e aí quando fala a respeito de Maradona, porra, eu já fui para a Argentina e sei bem o que eles pensam.
Nossa.
O Maradona é um deus. Mas assim, ele é um deus não só pelo que ele fez dentro de campo. Ele é um deus porque ele tem uma identificação muito grande com os argentinos. Né? Ele viveu na Argentina, então eles têm isso. Ele foi um exemplo fora de campo? Não foi, mas ele é um cara que sempre se envolveu na política do país, ele sempre defendeu o seu povo. Então, assim,
nunca deixou de se posicionar, até contra a FIFA, contra tudo.
Eles têm pelo Maradona uma adoração que vai além do campo. Se a gente falar só do campo, o Messi superou o Maradona há muito tempo. É claro que alguém poderia dizer, faltava o título mundial. Não faltava, não mais falta desde 2022. Mais, é. Então, se você for comparar por isso, esquece. A discussão acabou ali em 2022. Mas essa adoração que os argentinos têm pelo Maradona, talvez essa identificação talvez ainda seja maior do que tem com o Messi, que o Messi foi praticamente criado a vida inteira na Espanha. E muita gente usa isso, inclusive, para minimizá-lo. Ele poderia ter escolhido jogar pela Espanha. Talvez fosse até uma decisão mais fácil. Talvez ele tivesse até mais de um título mundial se ele tivesse jogado pela Espanha, que a Espanha teve aí pelo menos duas gerações fortíssimas. Ele escolheu jogar pelo país dele, foi onde ele nasceu. Então esse é um ponto. A questão dos brasileiros. Vamos lá, quem mais se aproximou de Pelé? Vou pegar um contemporâneo do Pelé, Mané Garrincha. Tinha uma carreira como atleta? Nunca teve. Fora de campo, todo mundo sabe da história do Mané Garrincha e sabe até os motivos que levaram à morte dele. Para mim, o segundo maior esportista brasileiro ou jogador brasileiro da história. Aí vamos, talvez agora mais recente, a gente teve outros, né? Zico, Rivelino, entre outros grandes craques ali mais atrás. Mas vamos mais recentes? Ronaldo Fenômeno. Esse, lamentavelmente, sofreu com muitas lesões, mas também era um cara que gostava de uma festa danada. Ronaldinho Gaúcho, gênio, gênio. Em termos de genialidade, porra, o Messi se rende ao Ronaldinho Gaúcho. Mas também é um cara que não foi um atleta de verdade. Que se tivesse sido, ele tinha, né, pelo menos mais um jogado bem. Ele jogou duas Copas, irmão.
Pois é.
O Ronaldinho Gaúcho jogou duas Copas.
É, uma ele só participou, né?
Uma ele participou que foi em 2006. É. Você tem noção de que o Ronaldinho Gaúcho, que hoje fala, porra, foi um gênio. O cara só conseguiu jogar duas Copas. Por quê? É, sofreu com lesão? Não. Ele era extra-campo. Era um cara que gostava da festa. Mas pra mim é um gênio. Foi um dos maiores que eu vi jogar. É? Aí você vai falar do Neymar. Porra, é outro gênio. Jogou 5 Copas do Mundo.
Sem ninguém do lado.
4 Copas do Mundo.
Pra ajudar.
Mas teve uma geração muito mais limitada do que esses outros caras tiveram. Então, assim.
Teve muitas lesões.
E também com muitas lesões. E também, né? Foi o extra-campo dele, atrapalhou demais a carreira dele, porque era pra ele estar nessa Copa aí, era pra ser um. Se não essa anterior, era pra ter sido o auge dele. Então também ficou atrapalhado. Então, cara, não tem que se discutir. Tem que se discutir. O que o Messi tá fazendo é coisa de gênio. Você vai ter preferência por um, preferência por outro, eu acho isso completamente normal, aceitável. Mas ignorar que esse cara é o maior jogador depois de Pelé, eu acho que as discussões vão ficando cada vez mais distantes.
Não, e só um detalhe, cada um torce para quem quiser, quer torcer para contra a Argentina. Exato, o brasileiro, a maioria torce contra a Argentina pela rivalidade, pô, continue torcendo. Só o que eu falei ali é o seguinte. O que eu falei é o seguinte, não vamos botar defeito no que o Messi faz porque torcemos contra a Argentina.
Nunca, não consigo.
Isso aí
e nem o merecimento da Argentina.
Exato, isso aí pra mim é coisa de frustrado. Agora, torce pra quem quiser e muito normal que pela rivalidade futebolística quem é brasileiro torce contra.
Eu li, poxa, queria tanto falar quem que escreveu, cara, agora me deu um branco aqui, mas eu li alguém escrever assim, não foi o Galvão, eu não lembro quem escreveu, falou assim, cara, a gente pode torcer contra a Argentina, a gente não quer que eles ganhem, a gente fica bravo quando eles ganham, vê a torcida deles vibrando e nos provocando, a gente fica realmente, eu não queria que a Argentina ganhasse, mas aí você vê o Messi em campo, não tem como você não admirar.
Não, é impossível, não tem como você não admirar, cara. Futebol,
então assim, até dele. Isso ele consegue fazer com que a gente goste de ver a Argentina jogar, goste de ver ele jogar, por conta da genialidade desse cara. Então, assim, ele está conseguindo fazer com que muitos torcedores brasileiros torçam para ele e automaticamente para a Argentina, porque é bonito de ver esse cara jogar. É bonito de ver esse cara jogar. Então, assim, a gente fica ali às vezes se culpando. Puxa, me peguei torcendo para esse maluco. Por quê? Porque ele é argentino. Porque a gente não quer que a Argentina ganhe. Mas ele é argentino, vai fazer o quê?
Aproveite o mês automotivo da Ferramentas Gerais e encontre soluções profissionais para cuidar do seu carro. Delas, tem um minuto para dizer se foi justo ou não a classificação da Suíça.
Foi justo, o jogo foi 0-0, ela ganhou nos pênaltis, foi justo. E ela estava desfalcada, o Manzambi, que a gente falou ontem aqui, se machucou. Se ele não voltar aí para a próxima fase, eu acho que a Argentina já sai na frente para as quartas. E a Colômbia, eu contra Portugal, o placar foi o mesmo, 0-0, mas contra Portugal, acho que a Colômbia jogou bem mais do que jogou ontem. A Colômbia também até teve mais chances, na prorrogação teve duas, uma bola na trave e um gol imperdível perdido pelo Campaz. Mas achei que foi um jogo equilibrado e a Colômbia com um pouco mais de chance perdeu, aí nos pênaltis mais competente a Suíça para ficar com a vaga, vai fazer jogo duro contra a Argentina que tá tendo dificuldade aí com equipes piores na minha visão do que a Suíça.
Ford é na Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou FIP no seu usado e Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. França e Marrocos, Espanha e Bélgica, Inglaterra e Noruega, Argentina e Suíça. Quartas da Copa do Mundo. Bora pro intervalo, na sequência eu volto pra gente sortear os prêmios de hoje aqui do Papo de Crack TMC. 1:53, Murilo.
Estamos apresentando Papo de Crack TMC. TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Aniversário Festival. Mais ofertas, mais vantagens. Confira. Laranja importada ou mexerica quilo, R$3,99. Mamão papai unidade, R$5,99. Maçã Fuji nacional quilo ou uva vitória 400 gramas, R$6,99. Ovos Happy Eggs, bandeja com 20 unidades, R$15,99. Filé de tilápia Copacol, 400 gramas, leve 3 e pague 2, R$49,80. Festival.
Precisou de projeto, instalação ou manutenção para seu ar-condicionado? A Climassul, com mais de 30 anos no mercado, cuida de tudo. A Climassul é especialista em ar-condicionado industrial ou comercial. Não esqueça, manutenção é uma exigência legal e inclui o PMOC. Ligue para a Climassul, 2105-6650 ou acesse climassul.com.br.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
O inverno chegou e sua casa já está pronta para receber os dias mais frios. Na Multiloja, você conta com uma seleção completa de aquecedores, sofás e lava-louças. E o melhor, tudo com condições especiais para você escalar seu time sem preocupação. Vamos dar um nó tático na friaca e aproveitar a Copa com mais tranquilidade? Multiloja, tudo para marcar 3 pontos no frio.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC.
Estamos de volta, finalzinho do papo pra petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira, qualidade e preço justo, saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe, petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995 em Santa Felicidade. A galera acha que Inglaterra e Noruega vai ser o confronto mais equilibrado das quartas, 46%, obrigado a você que participou da enquete de hoje no nosso canal do YouTube, fortaleceu, deixou o like, faça sempre isso. Você é um amado e a gente agradece demais. 2006 foi a última Copa em que tivemos Brasil, Alemanha e Itália, todos juntos em uma fase de quartas de final da Copa. Voucher para Motel Tayo, suíte super luxo pro Rafael, 5885, e um kit da Slaviero com boné, camiseta, calendário pro Fernando, 2604. Produção vai falar com vocês para retirada dos prêmios. Festival de Inverno Nichelle, até 12 de julho, ofertas para aquecer o seu inverno. Aproveite, Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. À tarde tem o nosso Esporte TMC e depois coladinho tem o jogo de inverno do Furacão, tem Boca e Atlético, 9 horas com transmissão aqui da TMC, 8 horas a gente vai começar a falar desse jogo, narração do Elísio Júnior e a Monique Vilela tá lá em Salta, na Argentina. Fechamos o papo desta quarta-feira, obrigado gente, futebol continua aqui na TMC. Não tem Copa, mas hoje tem Furacão, tem amistosão pra você que se liga e que gosta aqui do nosso futebol. Tchau, até amanhã, volta ao meio-dia aqui no Papo de Craque. Boa quarta, meus amados e amadas. Tchau, tchau, valeu.
Você ouviu Papo de Craque TMC. TMC. Papo de Craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil, da estética automotiva à máxima performance. Os melhores equipamentos estão no Mesa Automotivo da Ferramentas Gerais. Grupo CrossFox, escolha confiar em quem entende, produz e entrega. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na PowerCom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba, Avenida Kennedy no Portão. Maquininha, link de pagamentos, PicPay, TAP e boletos, as soluções do PicPay para a sua empresa.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né?
E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa.
Transamérica.
instituição pede confiança, mas toda confiança exige transparência.
Quando o dinheiro público desaparece, alguém está pagando a conta.
Quando faltam respostas, cresce a desconfiança.
E quando a verdade é escondida,
a sociedade perde.
É a sociedade que perde.
Por isso, na TMC, acreditamos que fiscalizar o poder não é uma opção, é um dever.
Acompanhar os fatos, cobrar explicações, exigir transparência. Porque, obviamente, instituições fortes não se sustentam em discursos.
Se sustentam na confiança da população. E confiança se conquista com verdade.
Esse é o compromisso da TMC. Compromisso com a transparência. Compromisso com a verdade. Compromisso com você.
Transamérica TMC.
É o WhatsApp da TMC. 11 97 221 1001.
97 221 1001 97 221 1001 97 221 1001. A gente quer ouvir você.
Salva aí pra não esquecer. 11 97 221 1001. O WhatsApp da TMC.
Para rolar sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo.
Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre.
Sobre mesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobre mesa, quem escuta, sabe.
Boa tarde pra você que tá sintonizado na TMC. Sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo. Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
Boa tarde, pessoal. Olha só que beleza. Ele não é goleiro, mas melhorou essa vozinha. E aí, Batichinha, nossa, tudo em paz?
Meu Deus do céu.
Péssima piada.
Agora que eu entendi a piada, pelo amor de Deus, Mini Ruth. Ó, você que tá aí no YouTube, manda um dislike só pra ela, tá? Só pra ela.
Aí senão vai atrapalhar o nosso algoritmo.
Ó, arroba TMC News BR em imagem no YouTube. Você comenta, deixa o seu like pra nós, pra Mini Rude, não. E se inscreva no nosso canal.
E você que nos ouve com o seu ouvido, você pode participar do nosso programinha de meu Deus. Basta você mandar mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 011 97221 1001, e você pode responder a enquete do dia, que traz a pergunta.
A enquete do dia: o Brasil já caiu fora, foi eliminado pela Noruega, e tem brasileiro que tá torcendo pra Argentina, tem brasileiro que tá torcendo pra França.
É verdade, né? É verdade.
E aí a pergunta de hoje é a seguinte: como se vingar de um brasileiro que torce para outra seleção, hein? É o que eu quero saber.
Ô, Mini Ruth, você tem alguma ideia?
Ai, se a pessoa torce pra Espanha, já dá vontade de pegar aquele pano vermelho e fazer: vem, touro, vem, touro.
Mas eu só quero entender uma coisa. Essa enquete de hoje é pra me provocar.
Por quê?
Porque ontem eu postei nas minhas redes sociais um lindo vídeo de mamãe, Dona Gilda, comemorando a vitória da Argentina sobre o Egito. Uma vitória bonita, hein? Bonita. Ó, três
comprada, né?
Comprada. Que comprado o quê? Respeita meu país.
Não, por comprada, comprada. Vai pra lá, então, comer alfajor e não enche o saco.
E eu estou agora torcendo para a Argentina. E eu quero saber você. Você que não gosta que outro brasileiro torça para outra seleção, como você pode fazer pra se vingar deste brasileiro? Manda pra gente no 011 97221 1001. Muito bem. Bom, agora que já apresentamos a enquete do dia, que tal apresentarmos a nossa convidada de honra? Ela, que é jornalista, uma das personalidades mais polêmicas da mídia. Ela fala de moda, fala de política e também de comportamento. Tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Olha, atualizando, são quase 2 milhões de seguidores. Senhoras e senhores, vamos receber ela, Julie Milk! Aê! Seja muito bem-vinda, Julie Milk, AKA, também conhecida como Juliana Moreira Leite. Muito obrigado pela presença, Juliana.
É, o prazer é meu de estar aqui com vocês.
E nossa primeira pergunta de hoje, pra ela, que é
muito bem arrumada. Nossa.
Você viu a elegância?
É, pra você que nos ouve no rádio, ela está vestida tal qual uma primeira dama de um país nórdico.
Não é?
É, ela está muito elegante. Ela está linda demais. Está uma tchutchuquinha. Nossa primeira pergunta é dele, por favor, Marcelo Batista.
Aliás, eu queria fazer a primeira pergunta e já emendar a outra na sequência, se eu puder. É, Julimil, que a gente quer saber qual a sua sobremesa predileta. Você não esperava essa pergunta, idiota, né?
É doce de leite.
Doce de leite. É. Tem a ver com o sobrenome também.
Doce de leite.
Faz sentido. Adoro tudo com doce de leite.
Muito doce bom. De leite. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, que a gente falou aqui que o Brasil saiu fora pra Noruega na Copa do Mundo. Tem brasileiro ainda chorando, sentindo. Ô, Juli, você acha que essa desclassificação do Brasil, de alguma maneira, reflete a bagunça que é esse nosso país?